presidente da Comissão de Relações Exteriores diz que suspensão do Paraguai e do Mercosul foi um erro.
Comissão da Agricultura aprova pagamento de abono salarial para empregados domésticos e trabalhadores rurais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Ricardo Ferraço, defende que o presidente do Paraguai seja o próximo presidente rotativo do Mercosul, um gesto para consolidar a reentrada do país vizinho no bloco regional.
Ferraço falou da visita do presidente paraguaio ao Brasil no início desta semana e criticou a suspensão do país do Mercosul. Repórter Nara Ferreira.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado destacou que o relacionamento do Brasil com o Paraguai é estratégico por diversos motivos, entre eles, os cerca de 400 mil brasileiros que moram no país vizinho e a hidrelétrica binacional de Itaipu. Para Ricardo Ferraço, a suspensão do Paraguai e do Mercosul foi um erro de política externa.
O gesto magnânimo de agora propormos uma inversão da ordem para que o Paraguai, com seu status restaurado no Mercosul, assuma a próxima presidência rotativa do bloco é a melhor tradução de que, finalmente, estamos admitindo que não foram tomadas as melhores decisões no passado recente.
O Paraguai foi suspenso do Mercosul em 2012, após o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo. O Mercosul aprovou a volta do Paraguai ao bloco, mas o processo não foi concluído. Ao tomar posse em agosto, o novo presidente Horácio Cartes disse que o Paraguai voltaria ao bloco regional depois de uma solução para o impasse jurídico causado pela adesão da Venezuela sem a aprovação paraguaia. Na opinião de Ricardo Ferraço, o momento é crucial para o Mercosul por causa das negociações comerciais com a União Europeia. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, não concorda que houve erro na suspensão do Paraguai.
O Brasil, assim como outros membros do Mercosul, tomaram decisões acertadas e que a gente vive um novo momento agora de reingresso do Paraguai no Mercosul.
A Comissão de Agricultura aprovou o pagamento do abono salarial anual para empregados domésticos e trabalhadores rurais.
A proposta de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, deve beneficiar mais de 3 milhões de trabalhadores. O repórter Sérgio Vieira tem mais informações.
O abono salarial anual tem o valor de um salário mínimo, hoje de R$ 678,00, e que será aumentado para R$ 722,90 a partir de janeiro. Podem recebê-lo o trabalhador que teve vencimentos de, no máximo, dois salários mínimos por mês no ano anterior, isso desde que esteja cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/PASEP, além de ter trabalhado com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias. E pelo projeto, as pessoas físicas empregadoras passam a contribuir ao PIS/PASEP, com base na folha de salários. O relator do projeto, senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse que a medida poderá beneficiar mais de 3 milhões de trabalhadores.
É uma injustiça muito grande você excluir tanto os trabalhadores domésticos como os trabalhadores rurais com abono anual.
O texto aprovado na Comissão de Agricultura será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, disse que o Brasil tem partidos demais. Eles já passam de 30 e, conforme lembrou, todos recebem dinheiro do fundo partidário e têm direito à parte do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
O senador disse também que o troca-troca de partidos é estimulado pela norma que permite ao parlamentar levar para o novo partido os votos recebidos. Com isso, o novo partido passa a ter direito a mais dinheiro do fundo e tempo de propaganda gratuita.
Para Maldaner, só uma reforma política pode mudar esse quadro.
O Poder Legislativo não pode mais adiar essa discussão e, em última instância, uma decisão, um encaminhamento definitivo, sob pena de promover um indesejável atraso em nosso desenvolvimento democrático.
O senador Oswaldo Sobrinho, do PTB do Mato Grosso, teme os impactos que a reportagem da revista inglesa The Economist sobre a economia brasileira terá no mundo, especialmente nos investidores.
Ele disse que, na última edição, a revista conta que o Brasil está à beira do desgoverno e questiona a capacidade do país de retomar o crescimento econômico.
Oswaldo Sobrinho disse ainda que, para superar os obstáculos ao crescimento, o Brasil precisa investir em infraestrutura.
É imperioso que saibamos compreender os sinais de alerta para que possamos reagir no sentido da autocrítica e da correção dos rumos quando necessário. Portanto, me preocupa muito essa reportagem dessa revista inglesa, porque verdadeiramente vem desestimular, de uma certa forma, aqueles que tinham olhos voltados para o Brasil.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, lamentou que as universidades brasileiras estejam mal colocadas no ranking das melhores universidades do mundo.
Até pouco tempo, a Universidade de São Paulo era a única brasileira que constava no ranking das 200 melhores universidades do mundo. Mas, na última avaliação, a USP caiu da posição 158 para a posição 238.
Para Luiz Henrique, essa notícia teria que servir de alerta para as autoridades brasileiras, que deveriam fazer uma verdadeira cruzada pela educação.
É incompatível que nós batamos no peito dizendo que somos a sétima economia do mundo, tendo uma participação tão pífia nesse ranking. Sem essa ascendente corrente de conhecimento, não há economia moderna, não há economia competitiva.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirmou que agora, com mais médicos, a população vai necessitar também de mais exames para o diagnóstico de doenças e de mais remédios para tratamento da população.
Por isso, o setor da saúde vai precisar de mais recursos para garantir não só mais laboratórios para os exames, como também mais profissionais especializados na manipulação dos equipamentos e leitura dos exames.
Walter Pinheiro disse que a proposta do orçamento impositivo vai prever que parte das emendas de deputados e senadores seja destinada à saúde. Ele afirmou que isso é bom, mas ainda não é suficiente.
É fundamental que a gente discuta mais recurso para a saúde, para entender que agora nós vamos ampliar, para que o atendimento chegue à excelência, para que o mais médico surta efeito, eu vou precisar desses mais recursos para a gente poder operar efetivamente o funcionamento do Sistema Único de Saúde em todos os cantos.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, considera preocupante o avanço da anemia falciforme no Brasil e lamenta que faltem recursos para o diagnóstico e tratamento precoce da doença.
A doença é genética, pode ser detectada pelo teste do pezinho e atinge principalmente os afrodescendentes, enfraquecendo os ossos.
A Bahia é o estado que tem mais pessoas afetadas, um caso em cada 650 bebês nascidos vivos. E segundo Lídice da Mata, 80% das crianças que têm a doença morrem até os 5 anos de idade se não receberem nenhum tratamento.
Apenas 18 estados do país oferecem gratuitamente o exame no âmbito do SUS para detecção da anemia falciforme. Nos demais estados, o teste gratuito existe, porém não inclui a anemia falciforme entre as doenças diagnosticadas. A doença falciforme não tem cura e é uma doença incapacitante.
Os senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz, ambos do PT, comemoraram a assinatura de um acordo que garantiu a chegada da internet banda larga no Acre.
Jorge Viana disse que o acordo entre o Ministério das Comunicações, Telebrás e o governo do Acre vai permitir uma melhor transmissão de dados da internet no estado a baixo custo.
Para que se tenha uma ideia, um giga de banda larga custa mais de R$400 em Rio Branco. Com a chegada da Telebrás, com a chegada dessa oportunidade, novos provedores surgirão e nós vamos ter um custo em torno de R$100 e uma qualidade extraordinária.
Segundo Aníbal Diniz, a internet mais rápida vai melhorar o programa Floresta Digital, que disponibiliza internet grátis à população do estado.
Esses usuários que hoje têm acesso a 400 KB vão poder ter acesso a 1 MB. Então vai ter a velocidade aumentada consideravelmente e assim os serviços serão melhorados. Vai contribuir muito também para os sistemas de ensino, para a educação à distância.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.